A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao episódio 27 de Mal Posso Esperar. E o tema que eu vos trago esta semana, a coisa que mais me entusiasmou, a coisa que mais me consumiu, foram elevadores. E porquê? Porque a minha semana começou pessimamente com um incidente relacionado com elevadores. Eu estava no meu dia-a-dia, caminho do meu carro, entrei no elevador do meu prédio e eu a tentar tirar uma coisa do bolso, a chave do carro ressalta, vai para o chão, bate uma vez no chão do elevador e cai mesmo naquela fissura da porta do elevador, que nem sei porque é que existe, não sei qual é que é a razão de ser científica de haver esse buraco no meio do elevador, mas a verdade é que ele existe para caírem lá coisas e a verdade é que a minha chave caiu lá. E a minha chave caiu na perfeição, porque se aquilo tivesse caído um bocadinho de lado, deitada ou noutra posição qualquer, a chave não tinha caído e tinha ficado na fissura. Mas a verdade é que a chave caiu mesmo na vertical. E eu, enquanto a chave estava tipo a ressaltar no chão do elevador, era de manhã, eu estava com tipo drogadinho da manhã, e tipo, e a chave ressalta e cai mesmo na vertical. E eu estou só a ver aquilo a acontecer, tipo, incapaz de reagir e sem saber sequer que era possível uma chave cair. Tipo, sempre tive esse medo, não é? Tipo, e se me caísse alguma coisa na fissura do elevador? Mas achei sempre, isto nunca vai acontecer. Tipo, é muito pouco provável, mas eu devia me conhecer a mim próprio e saber que o meu jeitinho de mãos e a minha dificuldade em fazer tarefas mundanas, como tirar coisas do bolso, ia dar origem a que este tipo de incidentes me acontecessem. Então a verdade é que a chave cai mesmo na fissura e eu vivo num quarto andar e caiu até ao menos 3. E eu achei, tipo, eu vejo a chave a cair e só, tipo, parece uma coisa do Looney Tunes, tipo, só ouço a chave, tipo... Pá, e eu fico só a pensar, tipo, e agora... O que é que se segue a isto? Tipo, ninguém me ensinou na escola o que é que se faz quando a chave cai para dentro do elevador. Tipo, completamente perplexo em relação a, tipo, quais é que são os meus próximos passos aqui. O que é que eu devo fazer? Tenho chave? Não tenho chave? A minha chave morreu? Eu não sei o que é que aconteceu. Como é que existe a parte de baixo do elevador? Então, a primeira coisa que eu fiz de pessoa que não sabe nada sobre a... física de elevadores ou como é que cai, foi, eu no quarto andar, não é? E parei todos os andares para ver se a chave tinha ficado, tipo, se tinha caído sempre na vertical, não é? Se noutra fissura tinha caído na horizontal e ficado presa noutros andares. Eu não sei se isto é cientificamente possível ou não, ou sequer se faz sentido, mas foi o que eu fiz. E fui ver andar a andar e a chave não tinha ficado presa em lado nenhum, então fui até ao menos 3, que é o andar mais baixo. Portanto, na verdade, a minha chave caiu 7 andares direitinha de um lado ao outro. E eu depois chego ao menos 3, piso onde eu nunca tinha estado na vida, e olho para baixo para ver o que é que está no final de tudo, não é? O que é que está naquele buraco infinito de elevador, onde é que aquilo acaba? Então eu ligo uma lanterna e, olhando para aquele abismo, o abismo olhou-me de volta. A quantidade de itens que as pessoas largam pelo buraco do elevador é muito maior do que alguma vez pensei. Tipo, havia de lá tudo. Tipo, gomas, pastilhas elásticas, muitas coisas alimentares, reconheço. Havia um penso higiênico. Tipo, o que é que a vida das pessoas do meu prédio? E a quantidade de coisas que as pessoas largam naquele buraco do infinito. Então eu estava a olhar com uma lanterna timidamente. Tipo, se tivesse lá um goblin no meio, tipo... Eu não achava estranho. Aquilo era um ambiente tão esquisito. Eu senti que estava a olhar para o limbo, tipo, para outra dimensão, com a quantidade de coisas que estava naquele mundo inabitado pelo homem, aquele sítio inhospitável. Inhospitável? Enfim, uma destas, de certeza. Então, eu percebo. Isto mesmo assim era um inóspito. Era isso. Esta veio com um bocadinho de delay. Inóspito. Sítio completamente inóspito. E eu estou a olhar lá para baixo e eu não consigo chegar lá, nem com cabides, nem com uma régua de 50 cm da MAPED. Eu não consigo chegar lá de forma nenhuma. De forma nenhuma. Tipo, não havia nenhuma maneira de eu conseguir resgatar a pequena argola do meu porta-chaves das chaves do carro para conseguir tirar aquilo de lá. Então, tipo, eu perdi as minhas chaves do carro. Eu achei, tipo, isto caiu 7 andares, mas de qualquer maneira eu tinha uma chave super excelente do carro. De qualquer maneira, eu vou ter que ligar para os senhores dos elevadores. Então, liguei para a empresa que trata da manutenção dos elevadores. Era domingo e eles ofereceram-me duas hipóteses. Que foi, eles podiam ir lá agora e tinham um custo que não me chegaram a dizer, ou eu podia esperar pela próxima manutenção do elevador e se e eles iam lá abaixo e tiravam uma chave sem problema e deixavam no meu andar, ou a próxima vez que passassem lá perto, uma coisa assim do género, tipo, podiam ir lá e tirar a chave. Eu achei, a minha chave caiu 7 andares, foi do quarto andar ao menos 3, a minha chave não está viva, quase de certeza. E, portanto, eu achei, entre eu estar a pagar para me darem uma chave partida ou eu estar à espera que me entreguem uma chave partida, eu prefiro que me entreguem só para eu confirmar que a minha chave estava, de facto, partida. Bom, entretanto, os senhores, aparentemente, iam fazer manutenção no dia seguinte, porque eles nem me disseram, tipo, quando é que podiam devolver a chave. E foram fazer manutenção no dia seguinte e entregaram uma chave em casa. E eu, tipo, a chave, fiquei completamente chocado, porque a chave estava intacta. A chave não aparentava qualquer sinal de ter sido sequer, tipo, amolgada ou qualquer coisa assim do género. Tipo, ainda por cima, é tipo, não é uma chave só física, ele é tipo um comando, tem partes eletrónicas, etc. Tipo, a chave estava perfeita, estava só tipo com uma substância peganhenta de confins de elevador, que eu prefiro não pensar, mas tipo, eletronicamente estava porreirinha. Então, eu fui desmentar a chave, não é? Tipo, fui desmentar a chave ao carro, funcionava perfeitamente. Tipo, as chaves do carro, mesmo para uma coisa eletrónica dos dias de hoje, tipo, nada aguenta cair 7 andares. Eu duvido que uma máquina de lavar robusta, se cair 7 andares, tipo, parte-se toda. Agora, uma chavita daquele tamanho, cair 7 andares e sobreviver, tipo, deixa-me completamente chocado. Tipo, as chaves do carro são os novos Nokia 3310 desta geração. Já não há nenhum pedaço de tecnologia que consiga cair, tipo, esses andares todos e sobreviver. Tipo, eu lembro-me do Nokia do meu irmão, uma vez ter caído as escadas rolantes, cair e aquele, tipo, aquele cair sempre cheio de impacto, tipo, bateria para um lado, cartão para o outro, tipo, parte de trás, parte da frente, tudo, tipo, para cada um dos pontos cardeais, e depois, tipo, montava-se e estava igual. E eu não sentia isso, tipo, eu não sentia essa segurança nestes gadgets, nestas pequenas tecnologias de bolso, desde essa altura. E, pelos vistos, tipo, as chaves, tipo, estou fã de chaves de carro. É grande investimento. Supostamente, tipo, já me estavam todos a avisar, tipo, aí é que fazer, tipo, uma chave nova, um comando, não sei o quê, é preciso gastar para aí 80 euros. Olha, zero. Gastei mesmo zero. Minha chave é indestrutível. Vou mandar a minha chave para resolver todos os conflitos internacionais e, tipo, forrar os tanques com aquilo, porque a minha chave é indestrutível. Fiquei tão contente. Tipo, nem precisei, tipo, descartei logo a chave super excelente, porque nada de mal vai acontecer a esta chave. Caiu 7 andares e está fina. Tipo, o carro destranca, tranca, abre, tudo na paz. Fiquei mesmo contente. Mas, de facto, fui confrontado com este aspecto de das características dos elevadores. E a verdade é que isto não foi a primeira vez que eu tive uma história interessante neste último mês, vá, com elevadores, porque eu estava no meu trabalho e estava a falar do seguro de vida, que a empresa que eu estou oferece seguro de vida, e é, tipo, é uma coisa que eu não gosto particularmente de pensar, tendo 26 anos, mas pá, dá jeito de ter seguro de vida e tal e coisa. E estava-me a falar, tipo, ah, e tal, pronto, seguro de vida, oferecemos seguro de vida, não sei o quê, E eu, ótimo, porreiro, excelente. Vou então, tinha só que definir quem é que eram os beneficiários do meu seguro de vida para ativar a apólice e estava tudo ok. E entro no elevador do escritório onde eu estou a trabalhar e, tipo, e o elevador cai um andar, tipo, eu não sei se chegou mesmo aqui no andar, mas eu estava tipo no oitavo e aquilo tipo fez tipo um barulho, uma queda, uma pequena queda, não foi tipo queda livre, mas foi uma queda tipo ao ponto daquilo a abanar, e eu ouço um barulho tipo de cordas, tipo tum, e eu achei tipo, vou morrer no elevador depois de estar a falar de seguros de vida, e como tipo, pronto, 26 anos, tipo, pá, o que seria se eu precisar de ativar seguro de vida? E foi tipo imediato a reação de tipo vida a passar à frente dos olhos e tipo, yeah, vou morrer. Mas depois não, depois as portas abriram-se e tudo bem, ainda bem que os elevadores funcionam e são de qualidade. É que a questão é, tipo, por mais que eu me sinta, tipo, que eu saiba, tipo, estatisticamente, tipo, aquela coisa de, tipo, os elevadores são, é muito mais seguro andar de elevador do que de escadas, a quantidade de vezes que pessoas andam de elevador, tipo, a hipótese de acidente, tipo, 0000000950, tipo, de acidentes em elevador, tipo, está tudo bem. A única questão é, sempre que acontece um barulho no elevador, um esticão, um susto, qualquer coisa do género, tipo, eu acho logo, tipo, fim da linha. Aqui para este menino, eu já não passo desta viagem de elevador. Porque até que, tipo, claro que sendo a opção elevadores, tipo, fui estudar um bocado mais sobre elevadores e voltar a ver estas estatísticas que de facto o elevador é muito seguro, o elevador é muito bonito e toda a gente adora elevadores. Mas elevadores são uma coisa inventada pelo Arquimedes, tipo, na Grécia Antiga. É impressionante, tipo, a quantidade de coisas que parecem muito modernas, mas na verdade, tipo, já o jovem Arquimedes estava a fazer, tipo, plataformas de elevação com cordas e animais a puxar e não sei o quê. Tipo, para perceberem, o Coliseu Romano, tipo, que é dos momentos mais antigos e que todos os homens pensam pelo menos uma vez por semana, vinha 25 elevadores para transportar os animais e não sei o quê, tipo, lá para as brincadeiras deles. E isto, tipo, eu não consigo associar, tipo, a dois romanos ou dois gregos da antiguidade clássica, tipo, bora aí andar no elevador do Arquimedes que eu vivo no segundo andar e vamos para isto. É uma coisa tão de presente que eu não consigo imaginar elevadores sem ser com roldanas metálicas e portas e tipo Schindler ou Orona lá em cima, e quando é que foi a última inspeção. Mas a verdade é que já havia sistemas de cordinhas e coisas nessa altura. Depois fiquei chocado com outra coisa que aprendi também, é que Espanha é o país do mundo com mais elevadores. Tem tipo 950 mil elevadores e é gasto tipo 4.2 milhões de euros todos os anos em manutenção de elevadores, o que é para mim hilariante. Tipo, não consigo arranjar nenhuma ligação com Espanha e elevadores que justifique este número. É tipo era a mesma coisa que a Eslovénia ser o país que come mais sanduíches do mundo. Tipo, eu não consigo mesmo perceber porque é que a Espanha tem tantos elevadores. Portanto, se alguém conseguir perceber isso e que me diga, que, tipo, que saiba este facto. E depois estive a ver mais histórias giras de elevadores. Pá, e vi uma história que eu estava a tentar mesmo procurar, tipo, histórias, tipo, momentos importantes da história que tenham sido passados nos elevadores, assim, para dar aqui mais um contexto ao podcast. E a única história que eu vi que me pareceu minimamente interessante, mas que tenho um bocado de medo que dê trigger por claustrofobia, é um homem que ficou 41 horas preso no elevador uma vez num turno a trabalhar. Estava, acho que era em Nova Iorque que ele trabalhava, e aquilo era fim de semana e ele ficou 41 horas preso no elevador. Não tinha água, não tinha comida, tinha só tipo uns repousados quaisquer, uma coisa assim do género. Pá, e era uma loucura porque ele tinha que decidir, está sempre com o alarme tocado, não é? Para tocar, para chamar a atenção. Mas às tantas, se nas primeiras duas horas ninguém vem, o alarme chateia mais do que ajuda, vamos sem comer. Então às tantas tinha que gerir quanto é que eu tinha de alarme, quanto é que eu tinha de sanidade mental, porque eu estou literalmente fechado numa caixa há várias horas. E depois, pronto, ele lá foi salvo e correu tudo bem, não morreu de desidratação nem nada dessas coisas, mas tipo, ele continua a andar de elevador todos os dias e as pessoas ficam tipo chocadas, tipo, como é que és capaz de andar? Ele diz tipo, malta, eu vivo em Manhattan, se eu decidisse deixar de andar no elevador, tipo, a minha vida piorava substancialmente. E é este pacto, não é? Que toda a gente tem que fazer, que é... Toda a gente, tipo, ou grande parte da população tem medo de elevadores, tipo, sempre que se ouve um barulhinho, uma corda a esticar, qualquer coisa, a pessoa acha que vai morrer. Mas a verdade é que é tão chato não usar elevador que não temos bem escolha. Malta, e foi o tema desta semana. Espero que não estejam a ouvir isto enquanto estejam a andar de elevador para ser um bom presságio. Espero que tenham uma ótima semana e até para a semana com outro tema que me tenha entusiasmado, mas de preferência que não tenha-me posto em risco de vida. Grande abraço.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela. Mal posso esperar, mal posso esperar.